Igreja é só igreja quando o coração se dá.
O programa A Voz da Diocese está de volta.
Com a verdadeira comunhão.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 2 de fevereiro, fazemos memória de Nossa Senhora dos Navegantes. Ouçamos. Nossa Senhora dos Navegantes passa a receber muitos pedidos de intercessão na Idade Média, na época das Cruzadas, quando os portugueses e espanhóis cruzavam o mar Mediterrâneo rumo à Palestina para protegerem os lugares sagrados dos fiéis. Nesta devoção, Maria é chamada também de Estrela do Mar, aquela que protege os navegantes, mostrando-lhes sempre o melhor caminho e um porto seguro para a chegada. Antes das travessias, os navegantes participavam da Santa Missa, pedindo proteção à Nossa Senhora dos Navegantes, para poderem ter mais coragem de enfrentar o mar e suas tempestades com aqueles pequenos barcos. É a padroeira dos navegantes e dos viajantes. Quando os portugueses e espanhóis deram início às grandes navegações, aos descobrimentos de novas rotas e novas terras pelo mundo, a devoção à Nossa Senhora dos Navegantes, Estrela do Mar, começou a ser difundida e nunca mais parou. As invocações à Nossa Senhora eram gravadas no próprio casco dos barcos. Quase todos os barcos traziam uma imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, entalhada na proa dos barcos, com uma lâmpada de fogo que os marujos nunca deixavam se apagar. Quando os primeiros colonizadores portugueses chegaram ao Brasil, com eles também desembarcou a devoção à Nossa Senhora dos Mares, da Boa Viagem, a Estrela do Mar, a Nossa Senhora dos Navegantes. Pescadores simples e valentes sempre faziam as orações à Nossa Senhora dos Navegantes antes de irem para o mar buscar o sustento para a família e o trabalho para sobreviverem. Prova disso é que a grande maioria das igrejas e capelas dedicadas à Nossa Senhora dos Navegantes estão situadas no litoral do Brasil, em Fortaleza, Ceará, Penedo, em Alagoas, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Santos e Cananéia, no litoral de São Paulo. Em Santa Catarina, são várias cidades que mantêm a devoção com igrejas ou capelas dedicadas à Nossa Senhora dos Navegantes. Em todos os lugares, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes é celebrada no começo de fevereiro, com missas e grandes procissões de barcos, no mar ou nos rios. A imagem de Nossa Senhora dos Navegantes é representada por Maria, em pé, dentro de um barco, segurando o menino Jesus no colo. Oração à Nossa Senhora dos Navegantes. Agora nós rezamos com você e por você e pelas suas intenções. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, Santíssima Filha de Deus, Criador do céu e da terra, dos rios, lagos e mares, protegei-me em todas as minhas viagens. Que ventos, tempestades, raios ou ressacas não perturbem a minha embarcação e que nenhuma criatura, nem incidentes imprevistos, causem alteração e atraso na minha viagem ou me desviem da rota traçada. Virgem Maria, Senhora dos Navegantes, minha vida é a travessia de um mar furioso. As tentações, os fracassos e as desilusões são ondas impetuosas que ameaçam afundar minha frágil embarcação no abismo do desânimo e do desespero. Nossa Senhora dos Navegantes, nas horas de perigo, eu penso em vós e o medo desaparece. O ânimo e a disposição de lutar e de vencer torna-me a fortalecer. Com vossa proteção e a bênção de vosso Filho Jesus, a embarcação da minha vida há de ancorar segura e tranquila no porto da eternidade. Amém. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós.
Viva Nossa Senhora dos Navegantes!
Viva!
Viva Mãe de Jesus!
Viva!
Viva a Santíssima Trindade!
Viva!
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e alegria que vem de Jesus.
Thank you.
Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos chama para enfrentar a fúria do mar. Vamos para outra margem. Esta foi a ordem explícita que Jesus deu aos seus discípulos. Ele não apenas mandou que os discípulos fossem sozinhos, mas se dispôs a ir junto com eles para enfrentar a fúria do mar. Os apóstolos ainda não sabiam o que iriam encontrar e encarar. No entanto, despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca, diz a palavra. Pela narrativa, podemos perceber que não foram eles que entraram na barca de Jesus, mas foi Jesus quem entrou na barca deles, para fazer-lhes companhia durante a travessia. Quando convivemos com Jesus, nós também percebemos que em algum momento da nossa caminhada, Ele também nos convoca a nos afastar da multidão para ir mais além, para o outro lado, quem sabe para alguma mudança de atitude e de mentalidade. Jesus nos convida à conversão e às mudanças de rumo e de situação de vida. No entanto, entra conosco na barca e sua presença é certa quando temos que enfrentar as tempestades, mesmo supondo que ele esteja dormindo. Jesus nos chama para a outra margem, isto é, para um lugar mais próximo dele, longe do mundo e das concepções. Ele nos chama para a santidade, mas não fica de fora. Entra na nossa barca, na nossa vida, e vem nos ajudar na viagem. Porém, este chamado é pessoal. Jesus chama a cada um de nós, em particular, para levá-lo na nossa barca a um lugar que só ele sabe onde é e o que tem lá e para quê. A nossa parte é apenas acolher a Jesus na nossa vida do jeito que ele está, e não querendo dar nenhuma sugestão, apenas confiando em que ele nos levará a um lugar maravilhoso. Se ele nos chama, é porque ele quer nos formar em alguma coisa que ainda não vivemos e que é novo. Outra maneira de agir, outra percepção das coisas, outra conscientização, enfim, a santidade. Como os discípulos, nós também precisamos ter consciência de que, mesmo que Jesus esteja na nossa barca, também enfrentaremos as tempestades, oriundas da nossa própria limitação e incapacidade. Quando entramos na barca com Jesus, nós assumimos compromisso com o amor, com o serviço, e as dificuldades vêm balançar a nossa vida. Por isso, nós também começamos a temer, porque nos achamos entregues à sorte. Dizemos também como aqueles: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Quantas crises nós também, como igreja, povo de Deus, como família e como comunidade, experimentamos pela nossa falta de fé? Ainda que a barca de Jesus balance ao sabor dos ventos contrários, nós que confiamos no poder do Espírito Santo, não poderemos nos atemorizar. Jesus Cristo tem poder para ordenar ao vento que estremece o mar, o nosso, a vida, a nossa existência. Silêncio, cala-te. Eis que tudo fica calmo quando nós confiamos em Jesus. Os nossos medos se tornam fumaça e nós conseguimos atravessar as tempestades, certos de que Jesus não está dormindo. Ele apenas espera a manifestação da nossa fé. Você já deixou que Jesus subisse na sua barca? Você tem deixado que ele te leve para outra margem? como você tem atravessado as tempestades da sua vida? O que lhe dá medo? Você já apelou para Jesus ou tenta vencer a tempestade sozinho?
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando igreja, a Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.